toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate do meleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro.
Venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Juntos, transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Na Cotripal, o produtor associado encontra assistência técnica que o ajuda a produzir mais e melhor. Auxílio de pesquisadores, técnicos, veterinários, que disponibilizam atenção, conhecimento e sempre novas técnicas de manejo. Sem contar no vínculo de amizade e parceria, que resulta em maior produtividade e rentabilidade. Confiança e segurança é o que o produtor rural espera e a Cotripal oferece. Conheça uma de nossas unidades e informe-se. Cotripal, a cooperativa da nossa região.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na Paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Você, produtor rural, que tem negativações em seu CPF ou CNPJ e não consegue oportunidade de buscar novas linhas de créditos, a 3T Agência de Negócios Limitada tem a solução de forma legal dentro da legislação. Podemos reabilitar seu CPF ou CNPJ, inibindo os apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e fazendo valer seu direito. Retiramos as restrições, limpando o CPF e CNPJ, tudo conforme o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Garantimos sua reabilitação e entregamos resultado. Entre em contato conosco pelo fone 539-9902-8000 ou pelo e-mail contato@3tagenciadenegocios.com.br.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor a genética de trigo que transforma a safra. ORS Agile, o trigo super precoce melhorador com genética norte-americana, entregando altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Lançamentos 2021, ORS Sena, muito além de um hiper precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo e na indústria. ORS Guardião, novos patamares de rendimento para a sua lavoura. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubil Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubil é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubil.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Os percevejos e as moscas brancas podem causar danos irreversíveis na plantação de soja. Não se você tiver um poder de outro mundo. Chegou o Maxan, da Ihara. O único inseticida com duplo residual. Efeito ovicida para percevejo. E único que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca. Mande as pragas para longe com Maxan. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Você está a um passo mais perto de alcançar a eficiência real nas suas operações da fazenda. Conheça a Otmis, a marca de agricultura de precisão da Jacta, que tem todas as tecnologias para fazer seu negócio crescer, não importa o tipo de operação ou marca de equipamento. Melhore a qualidade das aplicações, reduza sobreposições, amassamentos e falhas, com barras de luzes, corte de seções e piloto elétrico. Otmis, tecnologias para novos tempos.
Sulboro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Maravilha, bom dia, é sempre bom escutar o hino brasileiro, verde e amarelo, né? Patriotismo, Brasil acima de tudo, muito legal o hino brasileiro, o hino do Brasil na abertura da Voz do Campo. Há muitos anos, produtor rural da região celeiro do Rio Grande do Sul nos sugeriu que a gente tocasse o hino nacional, o hino do Brasil na abertura da Voz do Campo. E desde lá a gente está tocando todo o programa. A gente abre com o hino nacional brasileiro. E eu quero fazer leitura de um versículo bíblico da palavra de Deus. Somos todos cristãos no Brasil. 98% dos brasileiros é cristão. E eu vou ler um versículo bíblico que está no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 7, Eclesiastes, o livro da sabedoria de Deus, que diz assim, versículo 7, ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o Espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa, para o seu próprio mal. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Vou ficar por aqui. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, está aqui comigo, na minha mesa, na minha casa e no meu trabalho, diariamente, a leitura do livro sagrado, para a gente aprender e para a gente conhecer mais ainda sobre o nosso Criador, o dono da nossa vida. Nós estamos com a Voz do Campo nessa manhã de sábado e eu venho pensando e analisando e o trabalho que a gente está desenvolvendo, além da Voz do Campo, como estou em Brasília como deputado federal. E eu gostaria de abordar uma questão importante, né? Porque a gente vem analisando muito do que está acontecendo no agro brasileiro. Mando um abraço aí, meu amigo Carlos Panambi, que me manda aqui uma mensagem, uma foto da produção de leite lá da Ordenha, lá da propriedade deles em Panambi, escutando na Sorriso FM. Mesmo com uma forte baixa no preço do leite, a falta de chuva, a alta dos insumos, a agropecuária é firme e confiante no nosso capitão. Um abraço. Carlos, me manda aí, quanto estão pagando o litro do leite ao agricultor aí em Panambi? Por favor, Carlos, me manda aí quanto estão pagando o leite aí para vocês aí? Vocês estão recebendo quanto pelo litro do leite? Tá ok, Carlos? Aguardo aí que tu me mande aí a informação. Quanto estão pagando o litro do leite ao agricultor na região de Panambi? Por exemplo, o quilo do queijo, R$1,95, o Schmidt me mandou, R$1,95 eles estão recebendo, agropecuária Schmidt e Panambi. O quilo do queijo, Schmidt, está R$ 80,00. Na verdade, é R$ 79,99, para não dizer R$ 80,00, né? Os caras são espertos até nisso. O preço, R$ 79,99. E o litro do leite, R$ 1,95 agora em novembro, tá? R$ 19,00 dá 10 litros de leite, ok? R$ 19,50, é isso? 10 litros de leite, tá? 10 litros de leite. 10 litros de leite faz um queijo. R$ 19,00 para o produtor, Jefferson Rocha. R$ 19,00 para o produtor e R$ 80,00 o pessoal está vendendo o quilo do queijo. 10 litros de leite faz 1 quilo de queijo. E aí recebe R$ 80,00. Que diferença, hein? Quem é que está ganhando dinheiro aí? Porque às vezes se faz um trabalho e às vezes se culpa, toda culpa é de governo. E às vezes não é, hein? Não é só governo. Não é só governo culpado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu quero fazer uma reflexão, eu quero conversar com meu amigo Jefferson Rocha, produtor rural, agricultor em Santa Catarina, advogado, líder do Movimento Brasil Verde e Amarelo, da Andaterra de Florianópolis, lá em Santa Catarina. E eu quero falar algo importante, Jefferson, e eu acredito que você vai também fazer um raciocínio. Essa semana, nós começamos aqui na Câmara dos Deputados em Brasília a mexer na questão seguro agrícola. A lei manda, né, proíbe a venda casada. Se o cara vai financiar o custeio de lavoura, já obrigam a botar um seguro junto. Mas não dão opções do produtor escolher a seguradora, escolher o seguro que é melhor, que ele entende que é melhor. Já empurram goela abaixo o seguro agrícola junto com o financiamento. É uma venda casada. E nós estamos trabalhando para mudar a legislação no Brasil, alterar a legislação no Brasil da questão do seguro agrícola e do uso de agroquímicos no Brasil também, de produtos para a lavoura, como agroquímico. Nós precisamos ver de perto essa situação, porque daqui a pouco nós temos a matéria-prima no Brasil, nós podemos desenvolver o agroquímico no Brasil, porém, não, algumas coisas aí não estão permitindo, né, e a gente acaba perdendo dinheiro, o agricultor acaba perdendo. Quem perde é o agricultor. O que eu quero dizer é o seguinte, preste atenção no que eu vou falar. O agro está bombando. O agro está maravilhosamente bem. Está produzindo demais. Está super produção. É verdade. Está produzindo recordes de produção. Lavoura de milho com mais de 300 sacas de milho por hectare. Soja com mais de 100 sacas de soja por hectare. Está produzindo muito agricultura. O leite, eu estive visitando umas propriedades com alta tecnologia, produzindo demais o leite. Com média de 35 litros de leite por dia. Ok? Tudo isso é muito bom. Agora eu pergunto para você, como está esse povo que produz tudo isso? Que está fazendo toda essa produção recorde? Como eles vão? Qual é a situação deles? Ainda bem que a nossa geração de agricultores de agora é uma geração de resiliência, forte, uma geração que aguenta, uma geração que persevera. Mas nós estamos vivendo uma transição de geração. Está vindo aí uma geração nova. Será que essa geração nova tem resiliência para aguentar tanto problema para fazer as coisas? Tem muita tecnologia, tem muita inovação, tem muita coisa boa. Agora, tem muito problema, muito déficit de infraestrutura. Tem muitas regiões do Brasil com déficit de infraestrutura, falta de estrada. Vou dar um exemplo. Final de semana passada eu visitei Salvador do Sul, no interior. Fui lá nas propriedades de leite no interior e vi, por exemplo, uma subida de um morro, uma estrada em que o pessoal quer pavimentar. Eles querem pavimentar somente a subida, porque os caminhões não estão com frango e com leite. Tem vezes que vira o caminhão. Tem vezes que vira o caminhão, eles não conseguem subir a subida do morro na estrada, porque não tem pavimentação. Falta pavimentação. Ninguém fez. E nós pegamos e investimos como deputado federal por pavimentar essa estrada. Somente a subida do morro, para que não venha dar problema com os caminhões atolar e não conseguir subir. São déficits na agricultura. Seguro agrícola empurrado goela abaixo, legislação de agroquímicos beneficiando meia dúzia para explorar esse setor bilionário. Outra coisa, o custo altíssimo da logística é a falta de estrada, escoamento de safra, portos com dificuldades, enfim, é o déficit da infraestrutura, encarece logística, encarece frete, encarece tudo o resto. Aí vem a globalização, né, que aumentou combustível no mundo inteiro, preço de combustível não é problema de Brasil, é problema de mundo, Europa, mundo inteiro. Aí os Estados Unidos levam vantagem no Brasil porque já está estruturado, tem organização. Políticas agrícolas frágeis, né? Por exemplo, o fundo não tem recurso, não tem financiamento para projetos de construção de hidrelétricas. Aí dificulta, né? As hidrelétricas são equipamentos brasileiros. Aí se vê política voltada para painel solar. É bom, painel solar. É bom, porém, são equipamentos vem da China, que vem da Alemanha, que vem do... Todos os países. Nós estamos mandando recursos para outros países. Esse é o detalhe. Aí, quando nós investimos em hidrelétrica, nós investimos na geração de energia brasileira. Então, nós temos um problema sério. Políticas do setor agrícola que foram direcionadas para meia dúzia de... em Brasil, na indústria brasileira, não houve investimento na infraestrutura da agricultura brasileira. Por isso, nós temos que ter cuidado para não cair na mesmice, no oba-oba, de dizer que agro é pop. Recorde de produção. Porque aí é o seguinte, os que estão ganhando dinheiro com isso, tá? Eles incentivam a mídia, eles patrocinam a mídia para dizer que está tudo muito bem. Isso, está tudo maravilhosamente bem. E realmente está indo bem. Está produzindo bem. Está super produção, meu. Agora, e a liquidez? E o lucro? E a sustentabilidade? E o futuro dos agricultores? Será que os agricultores estão com poupança gorda? Será que os produtores têm dinheiro de sobra, já não tem mais lugar para guardar tanto dinheiro? Será que é assim? Ou o agricultor está numa bola de neve de conta para pagar? Qual é a situação do agricultor brasileiro? Eu estou falando do agricultor, não estou falando da agricultura. Escute, estou falando do agricultor, não estou falando da agricultura. Aí, se está tudo muito bem, Jefferson, por que tanto interesse em aprovar projeto de vender as terras para os estrangeiros? Mas como? Se eu estou produzindo bem, se eu estou ganhando muito dinheiro, qual é o problema? Então, o que eu quero vender a minha terra se eu estou com muito dinheiro, não tem nem lugar para guardar mais dinheiro, de tanto dinheiro que eu ganho? Hã? Então, são coisas que nós devemos pensar. Por que estão agora fazendo pressão aqui no Congresso Nacional para passar o projeto de venda de terra para estrangeiros? Ué? Uai? Mas estão ganhando muito dinheiro, estão super produzindo, produção é recorde. Eu não vou vender nada de terra, eu estou ganhando muito dinheiro, eu não tenho nem lugar para guardar tanto dinheiro que eu estou ganhando. A agricultura está bombando. Mas e o agricultor? Os arrozeiros, como é que vão os arrozeiros? O produtor de leite, como vai? A falta de telefonia é gritante no campo brasileiro. Sinal de telefone, a comunidade que eu tive em Salvador do Sul, só para vocês terem uma ideia. Agora eu vou contar um fato que vai comprovar o que eu estou falando. A comunidade da linha São João, em Salvador do Sul, produz 30 milhões ano e não tem sinal de telefone lá. Não pega telefone lá. Nas casas tem, porque o pessoal bota anteninha, enfim, e se vira para ter um sinal de internet. Mas na comunidade, andando na estrada, lá já não pega. Na comunidade que eu tive, né, lá na comunidade, no salão de festas da comunidade lá, da Igreja Católica, lá não tem telefone, não pega sinal. A comunidade também não tem como botar uma antena de telefonia. Por que não espalhar infraestrutura de telefonia pelo Brasil fora? Então, na verdade, nós vivemos no Brasil e muitos ganham dinheiro no grito. Eles ganham no grito, na guerra, nas narrativas, na comunicação. Fizeram toda uma armação e estão ganhando muito dinheiro no Brasil. Poucos estão ganhando dinheiro no Brasil e muitos estão trabalhando para esses poucos ganhar dinheiro. A verdade é essa. A vida do agricultor brasileiro, escutem o que eu estou dizendo, é uma bola de neve de conta. A sustentabilidade não existe ainda no Brasil. Aí vem o governador de Goiás e tira todo o imposto na importação de painel solar, incentivando a comprar painel solar. Da onde que vem o painel solar? Da China. Estamos mandando dinheiro todo para a China. É bom painel solar. Não sou contra. É bom. Ótimo. Era ter as CGHs, as PCHs gerando energia. Ela não ocupa água, ela não gasta água. Pelo contrário, ela limpa o rio, ela purifica o rio, ela usa a água e devolve a água limpa para o rio. Isso é sustentabilidade. Tem um monte de projetos em órgãos ambientais do Brasil trancados. Nas áreas de APP, aquelas áreas do lado do rio, 30 metros, até 30 metros, que tiraram do produtor rural brasileiro, por que que não dá para fazer dentro daquela APP um reservatório de água para guardar água, para quando faltar água? Por que que não dá para fazer um armazém de água ali, um reservatório? Tem muita incoerência no Brasil. Mas antes da incoerência, Jefferson Rocha, eu vou passar a palavra para vocês. Tem muito vendido no Brasil que tem preço. Escute o que eu estou dizendo, tem preço. Tem, infelizmente, muito homem de bigode que tem preço. Não tem valor. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Na minha vida eu tenho valores. Mas muitos têm preço. Qualquer 20 mil reais compra o cara. Estou sendo bem sincero com vocês aqui. Qualquer 30 mil reais muda a convicção de muita gente. Inclusive dos que fazem as leis no Brasil. Escuta o que eu estou falando. Os que fazem as leis. Tu sabe o que que representa um parlamentar no Brasil? Sabe o que é um parlamentar? Muita gente não sabe, tia. Ele faz lei. Ele fabrica lei. É? Antes do STF, tem um parlamentar fazendo leis. Isso é muito sério. Nós precisamos atentar para isso. Ano que vem tem eleição. Muitos vão se apresentar pedindo voto. Inclusive corruptos com a ficha criminal violenta de corrupção e vem pedir voto e dizer que são a solução para o Brasil. Com a música do Legião, do Titãs, Aluga-se, eu acho que é o nome da música, eu conheço música. E fala, né? Sou a solução do Brasil. Cheio de corrupção, cheio de processo, cheio de investigação. E sou a solução do Brasil, poxa. O ano que vem é tempo dos brasileiros ficar ligados, conhecer e votar bem. Escolher por currículo, escolher por trajetória política, e honestidade. Tem muito político vendido nesse Brasil que se vende fácil. Que vai para o lado que está dando dinheiro. A voz do campo que o diga. Tem muito político sujo no Brasil que vai para o lado que está dando dinheiro. Para o lado que dá dinheiro fácil. Se eu quisesse me corromper, já tinha me corrompido em pouco tempo de político brasileiro. Porque é bem fácil se corromper. As propostas de dinheiro estão toda hora até assediando. Graças a Deus que eu tenho valor de uma consciência tranquila, de uma convicção no meu coração, que eu quero ajudar. Enquanto eu tiver vida, estiver aqui, eu quero ajudar o meu povo, o povo brasileiro, a encaminhar o Brasil para um tempo de ordem e progresso. É isso que eu quero. Porque eu quero ver a minha família no futuro, os meus familiares, ter paz, ter segurança e ter uma vida feliz aqui nessa nação tão linda que é o Brasil. A nossa luta é gigante, a luta do Bolsonaro é gigante. Estou falando para vocês. Jefferson, falei demais já.
Bom dia, Marcelo.
Mas eu acredito que eu falei a verdade. Bom dia.
Bom dia. Não, com certeza. Você fez um panorama aí do... Você está vivenciando lá o dia a dia do parlamento. Você pode dar para a gente um panorama com maior precisão, né? E eu ouvindo daqui, Marcelo, já acompanhando o que está acontecendo, eu estou indo para a fazenda agora, saí de manhãzinha, parei aqui em Rancho Queimado, estou no meio do caminho não, né? Estou no início do trajeto, ainda tem mais umas 3 horas de viagem pela frente. E justamente isso aí, estou finalizando uma área lá do plantio de soja, faltou um adubo, fui comprar um adubo. Hoje eu paguei num no 02-2020, 4.780 reais a tonelada. É, realmente, os preços dos insumos, eles explodiram, né?
Quanto tu pagou esse adubo na safra passada?
Ah, lembra? Não paguei nem a metade disso. Nem a metade disso. É, o aumento dos insumos, ele... O cloreto, por exemplo, cloreto de potássio, que eu lembro, era 330 dólares, agora está 1.000 dólares. Então, praticamente triplicou o preço do cloreto de potássio. E os formulados também, porque é a mesma coisa, né? Um formulado é cloreto de potássio mais MAP, mais ali, no caso, o nitrogênio e o enchimento dele. Até esse adubo é um adubo diferente, que eu resolvi comprar lá, local, que ele tem... É um organo mineral. No lugar do enchimento ser uma coisa química, é cama de aviário. Então, em tese, um pouquinho menor o preço e para ajudar ainda a economia local. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os insumos subiram demais, o preço pago ao produtor já começa o drama vivenciado de novo pelos risicultores, né? Tinha um momento aí de alta de preço, agora parece que despenca de novo, né? A pecuária também sempre naquela inconstância, enquanto nós tivermos aí o domínio de oligopólios, né? Na aquisição da proteína animal, a gente vai vivenciar isso. Muitas vezes os próprios oligopólios têm interesse em baixar o preço para comprar barato, fazer lá o seu estoque nos seus confinamentos, depois o preço sobe de novo. É, realmente, Marcelo, o Brasil é um país complexo. E vou te dizer, não é um país sério, Marcelo. Essa que é a grande verdade, né? Infelizmente, o que se faz... A gente viu uma mudança em 2018 com relação ao executivo. O legislativo mudou pouco, né? E a mudança que veio uma mudança de baixíssima qualidade. Pessoas que não têm a mínima competência e o discernimento do que estão fazendo. E aí se aprovam normas jurídicas realmente prejudiciais ao país. Infelizmente, esse processo de mudança é um processo lento e gradativo. As pessoas só vão começar a perceber uma mudança de fato quando tiverem consciência de que o seu voto tem que ser um voto qualificado. Só que no universo de milhões de eleitores, onde 60% deles não tem, vamos dizer, a competência também de fazer uma avaliação técnica do seu escolhido, acaba outorgando um mandato para um populista, para um ladrão, né? Você pega lá, infelizmente, aqui no Sul ainda a realidade é melhor, né, Marcelo? Mas tu pega estados que, tradicionalmente, a gente corre o risco de ter o Romero Jucá de volta no país. A gente corre o risco de reeleger um Davi Alcolumbre, né? Isso aí é que é uma coisa assim que não dá para engolir. Só que é um fato. E o Verde e Amarelo tem feito, Marcelo, um trabalho nesses estados de formar lideranças, de incentivar lideranças a buscarem a ocupar esses espaços. Então, ano que vem, o Verde e Amarelo vai ter candidato em Rondônia, em Roraima, no Amazonas, estados que Pará, que tradicionalmente a gente não tinha muita interlocução e que tem produtores e que tem pessoas qualificadas para ocupar esses espaços aí no parlamento. Então, é um drama que o agronegócio brasileiro está vivenciando. Vai ficar insustentável com esses preços uma safra 22, 23. Essa safra só está acontecendo agora. Muitas pessoas também fecharam preços de insumos lá atrás. Os químicos fecharam pacotes. Então, nós vamos ver um reflexo dessa inflação nos insumos na safra 22, 23. E é claro que é uma série de questões que fez com que esses preços subissem, né? Botam a culpa no frete marítimo, botam a culpa em uma coisa ou outra, mas bem da verdade, Marcelo, o que acontece, vamos voltar a bater na mesma tecla, são os oligopólios. É uma meia dúzia que domina a produção desses insumos também. E aí, quando você tem um oligopólio, fica fácil, eles combinam o preço. Então, se o preço da commodity sobe, eles vão lá, combinam o preço, inventam uma desculpa qualquer. Ah, que são... o problema é a Bielorrússia, são as normas aí internacionais que estão para cima da Bielorrússia. Ah, não, o problema é que lá no Marrocos agora ficou mais caro de tirar lá o adubo. Então, desculpa tem aos montes, mas a verdade é essa. Enquanto nós não detivermos o Brasil a autossuficiência na produção de insumos, nós vamos ficar à mercê desses oligopólios. E o Brasil tem reservas, né? A Amazônia, por exemplo, tem a terceira maior reserva de potássio do mundo. E nós precisamos incentivar para diminuir essa dependência de 96% para pelo menos metade disso, né, nos próximos 10 anos. Só que aí eu te pergunto, Marcelo, a gente tem um plano de política agrícola?
Pois é.
Não tem, cara. Simplesmente não existe. Não existe. Nós temos um ministério, com todas as dificuldades, também faz o seu trabalho, só que nós precisamos de mais. Nós precisamos de um plano de política agrícola. Nós precisamos ter um plano de 10, 15, 20, 30 anos, pelo menos uma meta. Né? Nós queremos chegar numa meta de ser autossuficientes em potássio, em nitrogênio e em fósforo. É uma meta, vamos atingir esse objetivo. Agora, pelo jeito que a gente vê, é que é só todo mundo está lá olhando o seu. Né? Infelizmente é isso. Vou até fazer uma crítica, mas uma crítica construtiva, né, ao governo. Por exemplo, manda uma proposta de emenda à Constituição, como se fosse uma solução para achar no orçamento aqueles R$400 para o auxílio. Né? Aí, Marcelo, olha a incongruência. Então tá, eu vou pegar, eu vou tirar do aposentado, do pensionista, do produtor rural que teve a sua terra desapropriada e que ficou 10, 15, 20 anos no judiciário aguardando uma decisão. Vou retirar do contribuinte que foi lesado também por 10, 15, 20 anos, entrou na justiça, ganhou, que são os precatórios. Então o governo está tirando dos credores do Estado, dos indivíduos, para fazer essa política assistencialista que, no meu entendimento, está equivocada também. E olha a incongruência. E, ao mesmo tempo, para achar no orçamento 40 bilhões. E, ao mesmo tempo, aumenta as emendas parlamentares de 12 para 50. Então, não é um país sério. Infelizmente, as coisas acontecem, a gente vê isso aí, fica indignado e só acha que vai haver realmente uma mudança de fato quando majoritariamente nós tivermos no parlamento, e aí parlamento é Câmara e Senado, pessoas de direita, conservadores, liberais, mas não o liberal daquele o liberal daquele que simplesmente vê o liberalismo sem encarar a realidade e as consequências disso. Mas um liberal que puxa para o lado do conservadorismo, que puxa para o lado da direita. Somente assim a gente vai ver uma mudança de fato. O presidente sozinho não consegue fazer tudo, ele vive com o parlamento que tem, tanto é. Olha o drama do presidente, não acha um partido político para se filiar. Né? Então, essas questões são realmente complexas e elas só se resolvem quando nós, cidadãos de bem, assumirmos a maioria na Câmara e no Senado. Só que é um processo lento e gradual.
Veja bem, ó. Veja a situação. Eu sempre disse lá na campanha política passada que o Bolsonaro é o cara para governar o Brasil, porém não é o salvador da pátria, né? Não é o salvador da pátria o Bolsonaro. E só eleger o presidente não basta. É preciso, além de eleger o presidente, eleger um parlamento, um Congresso Nacional, uma Câmara dos Deputados, um Senado Federal, com a maioria de pessoas do bem, pessoas bem intencionadas, né? Eu não gosto muito desse negócio de direita, esquerda, centrão, centro. Para mim, tudo isso é uma balela. Para mim, tem os bem intencionados e os mal intencionados. Então, vamos trabalhar com os bem intencionados. O que acontece? Tu veja essa situação. Aí vem o corrupto do Davi Alcolumbre, né? O Bolsonaro ficou o André Mendonça como ministro do STF em julho, Jefferson.
Sim, é ridículo.
Nós estamos em novembro, cara, e ainda não fizeram a sabatina. Os caras
trancam. Outra coisa.
É, Brasil, cara.
Um ministro a menos, cada ministro daquele tem 10, 15, 20 mil processos para tocar. Então, olha o prejuízo que esse sujeito, desse Davi Alcolumbre, um sujeito aí que já foi implicado por fazer aqueles esquemas lá dentro do gabinete dele, de dar mesada para uma prostituta lá, uma amante de um desembargador no estado dele, um sujeito sem qualificação moral, sem... Olha, não teria o mínimo de condição para assumir a mais alta cadeira da República Brasileira, que é o Senado da República. Então, infelizmente, um sujeito desse está lá e faz uma pataquada dessa, de julho até agora, segurando um processo que não é para o presidente, não é para o executivo, é para o brasileiro. Nós estamos passando por um prejuízo monstruoso com um ministro a menos. São processos que atrasam, são processos que não andam. Tu imagina a situação, pode até ter um empate num julgamento desse, sem o 11º ministro. Então, uma irresponsabilidade criminosa. Agora, pior do que o Alcolumbre são os pares dele. Porque aí você vê que o Senado é um Senado medíocre. Você não tem um senador para se levantar contra uma situação dessa. Eu até ouvi essa semana aí na CCJ, que o Alcolumbre estava fora, tinha o Antônio Anastasia o substituindo, né? Aí o senador Espiridião Amin fez lá um questionamento, etc. Mas, poxa vida, meu Deus do céu, uma situação grave como essa mereceria uma atitude grave também por parte dos pares dele no Senado. Mas aí é um Senado que, assim como uma Câmara acovardada, uma Câmara que, e um Senado também que olham as situações e, né, fazem... Por exemplo, eu vou citar essa questão da PEC dos precatórios. Como é que você tira, então, do indivíduo, né? Você tira do cidadão, por que que não corta custo? Por que que não corta gasto? Eu vejo, Marcelo, eu acho até... Você faz um trabalho diferenciado, tá? As tuas emendas parlamentares, a gente acompanha por aqui, elas têm uma destinação, você faz publicidade delas, o que é importante para a gente saber onde é que está sendo gasto o dinheiro público. Agora, 99% dos parlamentares, você não sabe para onde é que vai os recursos das emendas parlamentares. E você destinar 50 bilhões de reais, primeiro que o legislador não é ordenador de despesa. Que competência tem um legislador para ordenar uma despesa? Ele poderia indicar, olha, faça, passe recurso aqui para esse hospital, passe recurso aqui para essa estrada. Agora, ele ser o ordenador de despesa? Onde é que são feitas as licitações, por exemplo, dessas emendas parlamentares? Todas em Brasília? É esse o ponto fulcral desse debate. Por que que o executivo é refém? É refém. Se o executivo não faz essa PEC dos precatórios e não aumenta... Então, o objetivo da PEC dos precatórios não é liberar 40 bilhões para os 400 pila. Não. É liberar os 50 bilhões para as emendas parlamentares. Então, essa verdade que está aí, inconveniente, deveria ser debatida para que nós pudéssemos identificar dentro do parlamento quem faz esse tipo de jogo. E, infelizmente, pelo que nós estamos vendo daqui, é a maioria, Marcelo. É a maioria. Então, a gente não atingiu, olha, nem um terço ainda do parlamento de renovação. E essa missão em 2022, ela tem que ser feita de uma forma mais profissional. Né, nós realmente precisamos mudar a cara do parlamento brasileiro. Se nós continuarmos com o presidente por mais 4 anos e com o mesmo parlamento que está aí, coisa não vai acontecer. Né? Nós vamos ter, mais uma vez, o que nós tivemos nesses últimos 4 anos, que são ações tímidas do governo, porque ele não consegue avançar. Ele não consegue ter o poder que tem, que teria, se tivesse do lado dele o legislativo. E isso sem entrar no judiciário, né? Porque eu acho que o judiciário também só vai mudar com o tempo, com as nomeações que o presidente for fazendo, e também com o Senado altivo que resolva de uma vez por todas a CPI da toga, processar os pedidos de impeachment que lá estão repousando. Então, não é fácil, Marcelo, é uma tarefa que a gente tem que ter muita resiliência, como você disse. Tem que ter perseverança, tem que acreditar, tem que ser um otimista, porque não vive nesse país. E outra, eu não posso perder essa oportunidade. Essa legislação dos insumos, né, dos defensivos agrícolas. Eu peço que você atente bem para os últimos artigos dessa norma jurídica, que infelizmente é uma lei excepcional, extraordinária, só que existe uns 5 artigos lá que foram colocados lá dentro para impedir a produção on-farm. Eles querem, na verdade, criminalizar quem produz o próprio defensivo dentro do fazendeiro. Então, isso vai pegar os biológicos, isso vai pegar, por exemplo, os pecuaristas que misturam lá um óleo queimado com negovão, por exemplo, para fazer para matar um berne numa vaca, isso aí vai ser considerado crime. Então, essas coisinhas, Marcelo, esses detalhes que a gente tem que se atentar. E é claro, é o lobby sempre daqueles grandes monopólios, oligopólios do agro, né? Que se resume aí em meia dúzia, é impressionante, né? E cada ano que passa está ficando pior, né?
E isso já foi publicado, essa questão aí da norma jurídica? Eu ainda não.
Está no projeto de lei, Marcelo. Quando for a votação, tem que tirar, né? Tem que excluir, fazer uma emenda supressiva, né? Ou alterar essa legislação. Porque a ideia, como ela foi redigida, a Sim. interpretação que se faz é que você, dentro da tua fazenda, não pode fazer um biológico, por exemplo.
Sim. Né? Outra coisa que é muito importante hoje, está dando resultado biológico, né?
Mas tá louco, Marcelo. E são coisas assim que lá no passado se fazia. O baculovírus, por exemplo. Você pegar Sim. lá umas lagartinhas doentes, lá batendo no liquidificador e reproduzir aquele vírus que matou a lagartinha lá. É uma coisa assim.
Tu lembra? Vai passando. Tu lembra do número desse projeto, Jefferson?
Ah, Marcelo, não lembro. Eu lembro que o relator era o Nilson Leitão, mas eu puxo para você e te passo.
Maravilha, passa aí.
Isso é muito importante. O projeto é espetacular, né? Ele libera, por exemplo, ele agiliza a liberação de novas moléculas, o processo de aprovação dos defensivos. Só que aí a gente tem que tomar cuidado, porque quem está, vamos dizer, fazendo o lobby desse projeto são as grandes. E é claro que elas querem eliminar com a concorrência, porque o biológico hoje é uma revolução, Marcelo. O biológico é uma revolução. Eu, por exemplo, eu Jefferson Rocha, lá no, na fazenda lá, 3, 4 anos já, vou para a quarta safra, sem usar inseticida químico. Só inseticida biológico. O Boveride e Metarrísio. Né? Inclusive, o ano passado eu comprei aí do nosso amigo de Arizona, aí, o Antônio Guest. Ele que me apresentou um produto muito bom aí. E tem outros, evidente, no mercado. Mas você pode reproduzir eles. Ou você reproduz na sua fazenda, ou você compra, adquire eles prontos já de outros produtores ou de outras empresas que estão no mercado. Agora, o que não pode acontecer é justamente vir uma legislação e querer dificultar o que, na verdade, é a solução para a diminuição de custos da lavoura.
Pois né?
Isso reduz o custo de uma forma estrondosa, sem contar, é claro, o meio ambiente, tudo agradece, né? Sobretudo inseticida. Se você coloca um biológico, né? É muito, infinitamente melhor do que um químico. Então, uma série de desafios, Marcelo, que não são de hoje. Você entrou aí, vamos dizer, sozinho, né, Marcelo? Sozinho. Você chegou aí no meio dos leões aí.
A Letícia disse que é tubarão.
Dos tubarão, da. E aí, tu viu como é que é o negócio? Se você não tem um time, não tem uma equipe, não tem um grupo, é muito difícil de trabalhar, né? E a nossa ideia, Marcelo, em 2022, é ter um grupo do agro, de produtores ou pessoas que os produtores delegaram essa tarefa. Aí nem que seja 5, 6, 7, 10, mas ter um time lá. Porque com uma pessoa, no caso você, e tu já faz milagre. Imagina se tu tiver 2, 3, 4, 5, 10, fazer um time que cada vez, a cada ano que passa, se renova e cresce. Fazer uma bancada de defesa do produtor rural. Não Sim. das empresas, não das adquirentes, que essas daí já tem, né? Mas fazer uma de produtor rural mesmo, acho que é a grande necessidade para 2022. E aí sim, discutir essas questões de... Olha, não tem... O governo está apanhando para um plano... na agricultura, vamos sugerir, vamos criar, vamos colocar na norma. Isso é muito importante.
Deixa eu te dar uma dica sobre essa questão de uma nova frente do produtor rural brasileiro. mas tem que ter a cobrança do agricultor lá no seu estado. Porque se o agricultor não gritar lá no estado, não adianta querer iniciar aqui em Brasília, partir aqui de Brasília, porque não se mexe. Só vão Brasília, só o estado se mexer, a base produtora se mexer. Aí Brasília se movimenta. Senão, eles ficam como está. Agora, é preciso a participação dos produtores em toda parte, em todo lugar. Tem que participar. Senão, não adianta. Senão, é chover no molhado. Sozinho aqui em Brasília, se não tiver o apoio da base, se a base não participar, não ajudar, não adianta. Então, nós precisamos que a base participe. E aí entra o Movimento Brasil Verde e Amarelo e a sua importância. O Movimento Brasil Verde e Amarelo, cutucando, mexendo a base, as coisas vão mudar, Jefferson.
Exato, Marcelo. Essa participação tem que haver. Mas isso aí, Marcelo, você também percebe isso. Isso aí já mudou, né? A gente está muito mais participativo. As pessoas estão muito mais atentas ao que está acontecendo. Desde esse despertar, é claro, como tudo na vida é um processo. A gente tem um objetivo. Né, que é ter uma base parlamentar em defesa do produtor. Nós vamos atingir esse objetivo, nem que leve tempo. Né? A gente tem, como você falou, tem que ter resiliência, tem que ter perseverança, tem que acreditar, mas eu acho que essa mudança já começou, ela já foi startada lá atrás, e hoje a gente está atingindo aí um processo de amadurecimento para que em 2022 nós tenhamos o reflexo materializado disso, né, nas urnas. Né? É importante, porque também a gente só transforma alguma coisa aí se tiver mandato dentro desse jogo, né? Afinal de contas, o jogo é esse. Se não tiver mandato, se não tiver maioria, esquece. Então, o presidente Bolsonaro sentiu isso na pele também. É claro que ele tem experiência, ele tem a estratégia dele, muitas vezes mal compreendida por quem está de fora, mas nós que acreditamos no presidente Bolsonaro, até fizemos alguma crítica pontual, algum projeto, alguma coisa ou outra, mas o objetivo final dele, que é realmente devolver o Brasil aos brasileiros, vai levar tempo. Vai levar tempo porque esse mecanismo que está lá em Brasília há décadas, né, eles estão grudados nos regimentos, eles estão grudados nas normas, como você bem disse, eles aprovam as legislações. Por exemplo, quando apuraram, aprovaram o fundão partidário, né, que é outro escárnio, né? Então, dinheiro público, dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, vai bancar a campanha do Romero Jucá, né? Que já é um bilionário, vai bancar a campanha do Randolfo Rodrigues, vai bancar a campanha, sei lá, de alguém lá do PCO, lá da Conchichina. Então, isso aí é que, enfim, eles já montaram as coisas para dificultar a mudança. Mas isso aí, Marcelo, aos poucos eu tenho certeza que a gente vai acabar vencendo. E o mais importante é justamente o despertar desta consciência. Né? Em 2022, reeleger o mínimo possível, né? Realmente só aqueles que de fato tiveram um comprometimento com a base, um comprometimento com o setor, um comprometimento com o agricultor, e mudar, porque a gente está cheio de medalhão aí ainda, de pessoas que estão lá há 4, 5, 6 mandatos e está na hora de acelerar a aposentadoria dessa turma. E colocar gente, é evidente, colocar gente nova, mas gente qualificada. E isso, quem que vai fazer a triagem? É a tua entidade classe, né? É o teu sindicato, a tua associação, o teu grupo, o teu movimento, que tem que fazer uma triagem. A gente, por exemplo, tem até um compromisso de apresentar bons quadros, de fomentar as lideranças, de incentivar o estudo para essa turma chegar preparada. Nós precisamos, de fato, assumir esse espaço. A gente não pode mais deixar esse espaço delegado nas mãos de outros. Né? E é muito importante. Acho que 2022 vai ser o divisor de águas. E é claro, se Deus quiser, e eu tenho convicção disso, o nosso presidente Bolsonaro vai repetir a votação dele em 2018, claro, se não mais. Nordeste, por exemplo, que dos 40 milhões de votos, o Bolsonaro fez 8, né? 10. Essa, a gente teve lá recentemente no Nordeste, você percebe que o povo realmente acordou E lá no Nordeste, a votação dele, no meu entendimento, vai ser surpreendente. Ele vai surpreender lá, naquela base eleitoral que tradicionalmente não é do pessoal da direita, mas lá é que vai ter a grande resposta para a eleição em 22. E eu não me preocupo aí com essas pesquisas, porque essas pesquisas que têm aparecido aí são, assim como em 17, em 16 haviam, e ele estava lá com 3, 4% das intenções de voto, e acabou calando a todos quando fez uma votação expressiva. E nós, Marcelo, que somos da base de apoio, né, temos que ficar aí vigilantes para que, nesse processo político, as pessoas que são, de fato, que ajudam e que podem ajudar no processo legislativo, cheguem lá. Né? Nosso grande papel aí, e até enquanto movimento, é justamente esse, de conscientização, de esclarecimento e de fomentar que essas lideranças participem do processo político. Né? Porque não há mudança sem participação efetiva. Até recentemente, aqui em Santa Catarina, todos sabem, nós temos aí uma grande liderança, que é o dono da Havan, o Luciano Hang, e as pessoas praticamente já estão naquele clima de que o Luciano vá, de fato, se candidatar ou a governo do Estado ou ao Senado. Nós precisamos de pessoas assim, né? Pessoas que estão comprometidas com o país e que não querem simplesmente o poder pelo poder, querem fazer alguma coisa pela sua nação. Ele, por exemplo, o Luciano Hang, é um empresário brilhante, ele pode muito bem aplicar no parlamento ou no poder executivo a experiência que teve ao longo de anos de gestão, de competente gestão em suas empresas. Então, trazer essas pessoas do bem, né, para substituir os Jucá da vida, para substituir os Randolph da vida, né? E você bem sabe, Marcelo, isso só aconteceu por conta da nossa distância com a política. A gente se distanciou. Como você já falou isso várias vezes. A gente ouvia, não, política não é para gente séria, política só tem ladrão, e etc. e tal. E esse discurso, alimentado pelos próprios políticos, né, tradicionais, foi nos afastando. As pessoas foram, não, deixa lá, não vou me envolver. E deu nisso aí. O que a gente não se envolve, vai lá e eles fazem o que querem. Mas então essa consciência, esse despertar chegou e eu acho que não volta mais. E 2022 vai ser um reflexo dessa conscientização aí do produtor rural. Vamos apostar que em 22 nós tenhamos aí pelo menos 5 ou 6 colegas teus, Marcelo, para te ajudar aí em Brasília a partir de janeiro de 23.
Maravilha, Jefferson. Muito obrigado aí pela atenção com a Voz do Campo. Um abraço a você, aos amigos todos aí. E vida que segue, continuamos nosso trabalho, nossa missão de fazer o melhor e de fazer política para as pessoas aí, com resultados que venham beneficiar o povo brasileiro. Um abraço, Jefferson.
Um abraço, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes aí da Voz do Campo. Até uma próxima. Valeu. Okay.
Jefferson Rocha, produtor rural de Santa Catarina, líder do movimento Brasil Verde e Amarelo, Anda Terra de Florianópolis, aqui na Voz do Campo, sempre trazendo a sua participação importante, esclarecimentos, né? Fiquei impressionado, cloreto de potássio era $330, tá $1,000. Olha o aumento no custo de produção no Brasil, né? Já tem um custo pesadíssimo, e aumenta mais ainda. Então, o peso no ombro do agricultor brasileiro é incrível. Bom, a Voz do Campo vai ficando por aqui. Eu quero dar um recado importante, mandar um abraço para a equipe da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, Adriana, o Jota, a turma toda aí, que daqui uns dias, né, no outro sábado, sem ser esse que vem, no outro sábado, a Voz do Campo direto de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, lá com o Jota, e com toda a equipe da Rádio Cidade FM, todo o oeste da Bahia, com o patrocínio, o apoio, a parceria da Uniagro, revenda Bayer para todo o oeste da Bahia. Um abraço ao Paulo Godinho, equipe da Uniagro, grande trabalho que realiza no oeste da Bahia. Um abraço, Paulo Godinho. Uniagro, nosso parceiro no oeste baiano, né? E com a Rádio Cidade FM em Luiz Eduardo. Todo o oeste da Bahia. Um abraço a todo o pessoal que nos acompanha aí no oeste baiano. Um abraço ao pessoal do Espigão do Leste, Mato Grosso, Rádio Conquista FM, ao meu amigo Leonardo, toda a equipe da Rádio Conquista FM, lá no Espigão do Leste, lá em Porto Alegre também, do Norte, lá no Nortão do Mato Grosso, divisa com Pará. Um abraço a vocês, um abraço ao povo de Jataí, Rio Verde, Mineiros, um abraço ao povo do Sudoeste Goiano. Um abraço a vocês que nos acompanham, Mineiros, família Pazinato, um abraço, Vital Pazinato e toda a família Pazinato. Um abraço a vocês, um abraço, família Sovernigo em Jataí, família Magione, né? E a todos os amigos que nos acompanham por esse Brasilzão de Deus. Um abraço a vocês, muito obrigado pelo carinho. Estamos em Brasília nesse sábado, né? Sigamos nosso trabalho com a Voz do Campo. Vem aí o projeto das Salas Digitais da Agricultura, transmissão de conhecimento para a população brasileira, especialmente as crianças brasileiras, que precisam saber da onde vem a pizza, da onde vem o hambúrguer, da onde vem o picolé, da onde vem o sorvete, o chocolate. As crianças brasileiras, na maioria, na grande maioria, não sabem da onde vem a pizza. E a pizza vem, ela nasce na lavoura de trigo. E nós precisamos mostrar para as crianças brasileiras. Salas Digitais da Agricultura, transmissão de conhecimento. Vem aí, um grande projeto, uma grande ideia. Vamos colocar uma fazenda digital dentro de um grande shopping brasileiro. Uma fazenda digital. As crianças vão brincar, as crianças vão conhecer e saber da onde que vem o hambúrguer. É legal, é uma ideia inovadora e diferente que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil. Vai ser para o país inteiro, mostrando a verdadeira agricultura. Não adianta só ficar dizendo que a agricultura produz dinheiro, que ganha dinheiro, que fabrica dinheiro. Tem que dizer que a agricultura fabrica comida. Café da manhã, almoço, janta, sorvete, chocolate. É isso que nós precisamos dizer para os brasileiros. Obrigado, amigos. Um grande abraço. Valeu, Claito. Valeu, equipe da Voz do Campo, Litieri. Um abraço a todos vocês. Sábado que vem tem Voz do Campo novamente, em Boa Vista das Missões, Rafaelo Rigon, família Dallanora, família Rigon, estaremos em Boa Vista das Missões no final de semana que vem. Grande abraço, fiquem todos com Deus.